Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, o assunto aqui é o mundo dos livros. Fique conosco. No programa de hoje, José Murilo de Carvalho, Elizabeth Bishop, Saíde Tenório, Fernando Morgado, Stefan Zweig, Mário Quintana, Augusto Casimiro e Cecília Meirelles. Mayra Cunha traz informações sobre o último livro do historiador e imortal José Murilo de Carvalho.
Livro de cabeceira.
O José Murilo de Carvalho resgatou a biografia, ou, como ele mesmo diz, um esboço de biografia da Jovita Alves Feitosa. Ela foi uma mulher que se vestiu de homem para ir lutar na Guerra do Paraguai. É a nossa Diadorim, né, do Grande Sertão Veredas, se vestiu de homem para ser aceita. Mas mais do que Diadorim, ela é chamada de nossa Joana d'Arc brasileira, porque tem uma história muito parecida. Ela foi para a luta vestida de homem, ela foi denunciada por uma outra mulher, e aí ela teve esse pedido, né, de voluntária rejeitado. O livro do José Murilo, ele já começa dizendo que há muito pouco registro. Não existe nada que ela tenha dito. Isso já é um complicador para quando você vai fazer o resgate de uma história. Então, o livro ele é todo baseado em fontes históricas, registros históricos, fotos, muitos artigos de jornais que saíram na época. E aí, essa questão de gênero, ele mesmo fala que talvez fosse até inconsciente essa questão do feminismo e tal. Mas que ela tinha esse entendimento de que ela podia lutar como qualquer homem, né? Tanto que quiseram mandar ela para a enfermaria e ela se recusou. Mas nesse período todo, tiveram várias questões, porque como ela foi negada a ser voluntária, ela não quis voltar porque ela morava no Piauí, no interior do Piauí, ela era cearense, mas morava lá, e teve que se prostituir. Então ela saiu de mártir, porque ela foi exaltada durante 37 dias, mas depois desse tempo ela caiu numa escuridão, vamos dizer assim. E no meio disso tudo, ela teve um amor no Rio de Janeiro, que era um inglês e que ela terminou achando que ele seria o homem da vida dela, né? E ele era um engenheiro de uma companhia e terminou voltando para a Europa quando tudo acabou. E aí o desfecho foi que ela se matou. Mas isso não é spoiler, tá na orelha do livro. Então, como que acontece? O livro, ele vai e volta várias vezes. Às vezes, quando você está lendo, você fala, mas isso aqui já foi dito. Por quê? Porque ele coloca várias interpretações de várias publicações diferentes. Como cada um dava. Tem periódicos que diziam que ela era uma heroína. Existem periódicos que usavam um termo que foi repetido várias vezes, chamado ela fazia parte das elegantes do mundo equívoco, quando ela resolveu se prostituir. A verdade é que a gente tem uma grande heroína, uma mulher do interior, lá no Nordeste, que resolveu lutar por conta até da própria cultura da época, que homens lutavam e mulheres ajudavam. Ela não pôde fazer o que ela gostaria.
Bom, fica aí a dica, ótima dica. José Murilo de Carvalho, Jovita Alves Feitosa, esse perfil biográfico pela editora Chão. Mayra, até a próxima então, hein?
Até a próxima.
A Festa Literária de Paraty, que é um dos principais eventos literários do Brasil, anunciou a escritora homenageada da edição de 2020, é a poeta americana Elizabeth Bishop. Antes de mais nada, é preciso dizer que ela, que morreu em 79, foi uma escritora importante, como pode ser percebido em versos do poema Uma Arte, traduzidos por Horácio Costa, que a gente ouve agora na voz da colega Rita Zumba.
A arte de perder não tarda a aprender. Tantas coisas parecem feitas com o molde da perda que o perdê-las não traz desastre. Perca algo a cada dia. Aceita o susto de perder chaves e a hora passada em balde. A arte de perder não tarda a aprender. Pratica perder mais rápido mil coisas mais. Lugares, nomes, onde pensaste de férias ir. Nenhuma perda trará desastre. Perdi o relógio de minha mãe. A última, ou a penúltima, de minhas casas queridas foi-se. Não tarda a aprender. A arte de perder. Perdi duas cidades. Eram deliciosas. E pior, alguns reinos que tive, dois rios, um continente. Sinto sua falta. Nenhum desastre. Mesmo perder-te a ti, a voz que ria, um ente amado, mentir não posso. É evidente. A arte de perder muito não tarda a aprender. Embora perda, escreva tudo. Lembre desastre.
Mas a escolha de Elizabeth Bishop como homenageada da Flip 2020 não foi tão bem recebida. Por duas razões, basicamente. A primeira é o fato de Bishop ser uma escritora estrangeira que escreveu em inglês, embora tenha vivido por 20 anos no Brasil. A segunda razão é que ela manifestou apoio, à época, ao golpe de 64, que resultou em 20 anos de feroz ditadura no Brasil. Muita gente acha que a Flip perde uma oportunidade de se manifestar enfaticamente a favor da cultura brasileira e contra toda forma de cerceamento ao livre pensamento. Bem, vamos aguardar os próximos episódios, ver como a organização da Flip se manifesta. Resta ficar torcendo para que a democracia prevaleça e que a Festa Literária de Paraty continue sendo o grande evento da cultura brasileira, que é há mais de 15 anos. Como você sabe, nosso programa também pode ser ouvido em formato de podcast. Basta procurar Autores e Livros em um aplicativo e ouvir. E a partir dessa semana, nós passamos a publicar conteúdos extras que não conseguimos colocar na meia hora aqui do nosso programa. O primeiro episódio extra é a roda de leitura da Biblioteca do Senado sobre a vida e a obra do escritor Moacir Scliar. Está legal, vale a pena ouvir. Na entrevista dessa semana, nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Fernando Morgado. Ele é autor do livro Comunicadores S.A., obra que mostra como os maiores apresentadores da TV brasileira construíram grandes carreiras empresariais.
Entrevista. O Autores e Livros recebe mais uma vez o escritor, professor e jornalista Fernando Morgado, ele que é autor dos best-sellers Silvio Santos, A Trajetória do Mito, e Blota Júnior, A Elegância no Ar, ambos editados pela Matrix. E também pela Matrix Editora, Fernando Morgado lançou agora Comunicadores S.A., livro que mostra a vida de 8 dos maiores comunicadores brasileiros: Ana Maria Braga, Faustão, Gugu Liberato, Luciano do Valle, Luciano Huck, Ratinho, Raul Gil e Silvio Santos. Fernando Morgado, bem-vindo mais uma vez a Autores e Livros.
Oh, muito obrigado. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Conta pra gente, como é que nasceu a ideia desse livro, Comunicadores S.A.?
Esse livro, Comunicadores S.A., ele é consequência do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que eu lancei há 2 anos atrás. Quando o livro saiu e teve uma repercussão incrível, foram 5 edições vendidas, um sucesso realmente, eu observei que os leitores, eles tinham curiosidade não só pelo lado artístico do Silvio Santos, mas também do lado empresarial. Eles tinham curiosidade pelo lado empresarial, de como é que o Silvio montou a carreira dele, a fortuna dele. Então, esse lado que é pouco conhecido ou pouco destacado, ele parecia ser realmente muito rico. E fui observar se esse lado também era só uma exclusividade do Silvio ou também se repetia em outros apresentadores. E o que eu pude ver é que sim, esse traço do empreendedorismo, esse traço comercial, ela se repete, na verdade, em todos os maiores comunicadores do Brasil. Eu, nesse livro, trato exatamente desse lado, o lado empreendedor de 8 dos grandes profissionais da comunicação. Mas é interessante até dizer que cada um desses comunicadores tem um capítulo no livro dedicado a ele, mas no prólogo eu menciono vários outros, no Brasil e no mundo, para mostrar que isso de fato é uma tendência, esse casamento entre o lado artístico e o lado comercial.
E como você construiu o livro, parecido com o livro do Silvio Santos, a partir de notícias, informações diversas, ou você também teve entrevistas com esses comunicadores?
Eu tive também algumas entrevistas, né? Porque esse livro ele é baseado também nas minhas pesquisas ao longo de 15 anos, mas também não só em periódicos, jornais, revistas, documentos, muita pesquisa documental, mas também com algumas entrevistas que eu fiz ao longo do tempo. Uma das pessoas que eu entrevistei para esse livro, por exemplo, foi o Raul Gil. Fiz uma longa entrevista com ele e que serviu como fonte importantíssima para o capítulo que eu escrevi sobre ele. Até porque é interessante dizer que desses comunicadores todos que estão no livro, a maioria não tem livros dedicados a eles, né? Então, tirando o Silvio Santos, os outros não têm biografias.
Isso é interessante, né?
Obras inteiras dedicadas. Por exemplo, esse é o primeiro livro que trata com maior profundidade a história do Raul Gil, a história da Ana Maria Braga, a história do Gugu.
O Gugu, por exemplo, é alguém mais reservado, né? A vida pessoal dele, ele costuma deixar a vida pessoal dele separado da vida comercial, da vida artística.
Sem dúvida. Aliás, o Gugu, o Faustão mesmo. E isso eu acho muito, muito curioso, né? Porque são pessoas com muita exposição no vídeo, aparecem muito, mas conseguem guardar esse lado pessoal, empresarial, fora dos holofotes. O Faustão, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham até com ele e que não sabiam, até o lançamento do livro, tudo que ele tinha feito além do vídeo. Os negócios que ele montou, os investimentos que ele fez. O Faustão, por exemplo, trouxe uma raça de cachorro para o Brasil. Pouquíssima gente sabe, a raça Cane Corso, que é um cão lindo, enorme, ele trouxe para o Brasil nos anos 90. Coisas assim que ninguém imagina que esses apresentadores fizeram e que o livro traz.
Essa questão dos apresentadores é um pouco assim, eles têm que se diversificar mesmo porque a TV, o ramo artístico é efêmero. Você hoje está em alta, daqui a alguns meses a audiência cai, por um motivo ou outro você cai no ostracismo. O que mais chamou a atenção de você nessas suas pesquisas, além disso, dessas curiosidades que você já colocou?
Olha, o que mais me chamou a atenção é que realmente essa questão do empreendedorismo, ela é algo comum e presente a todos os comunicadores ou em todos os comunicadores de sucesso. Aquele profissional de comunicação que não olha para o lado comercial da maneira que deve, tem que repensar a sua postura. Ainda mais nos dias de hoje, em que o profissional de comunicação, ele precisa se reinventar. A gente vê cada vez mais o profissional de comunicação criando seu próprio veículo de comunicação, se relacionando ele próprio com agências e anunciantes. E essas pessoas, elas fazem isso há muitos anos. E são prova de sucesso, né? Quando você olha todos os tipos de profissional que existem na comunicação, os apresentadores são os mais bem pagos disparado, bem melhor remunerados do que cantores, atores, apresentadores de telejornal. E isso se deve a essa relação que eles têm com anunciantes. É um ponto realmente comum. De todas as histórias, eu queria destacar uma que é bastante curiosa e é inédita que o livro traz. Um dos capítulos é dedicado ao Silvio Santos. E eu já tratei sobre o Silvio em outro livro. E daí algumas pessoas me perguntaram, logo que o livro saiu, poxa, mas vai tratar do Silvio de novo? O que você traz de novo? Então, em anexo ao livro, eu trago alguns documentos históricos que eu consegui levantar no acervo do SNI, do Serviço Nacional de Informações. Então tem, por exemplo, o contrato do Silvio Santos com a Globo, facsímile, a reprodução fiel, e tem uma coisa curiosíssima, um registro histórico fantástico. Não sei se você se lembra do polêmico caso do sequestro do embaixador Charles Elbrick.
Claro.
Em 1970, um caso fortíssimo. E eu encontrei o inquérito policial militar sobre esse caso. E no final desse inquérito dizia, a pessoa que assinava o inquérito, né, que era um general de brigada, quer dizer, um homem de alta patente das Forças Armadas, dizia fazer uma recomendação ao governo que olhasse com atenção alguns programas de televisão que cumpriam um papel que ele dizia subversivo, que participavam de um processo que ele chamava de mediocrização da sociedade, ou seja, tornar todo mundo médio, todo mundo uma massa só, uniforme, e que isso facilitaria, veja você, a dominação comunista. Dos programas de televisão que ele dizia que facilitariam a dominação comunista, estava, veja só, o programa Silvio Santos. Isso acabou gerando uma reação do próprio Silvio, tempos depois, que enviou uma carta ao ministro das Comunicações, na época do governo Médici, Higino Corsetti, explicando que não tinha nada disso. Então, o livro traz tanto a página do inquérito, quanto a resposta do Silvio Santos para o governo, defendendo que eles queriam reduzir o programa Silvio Santos, a duração do programa Silvio Santos, queriam tirar a plateia e fazer o programa ser gravado, quer dizer, iam desconfigurar completamente. Isso tudo está no livro e é inédito, são coisas nunca antes publicadas.
E certamente a gente também tem outras curiosidades inéditas sobre os outros 7 personagens, né?
Com certeza, com certeza.
Fernando, para a gente finalizar, explica para a gente aí o que mais deu trabalho nesse livro.
Olha, o que mais deu trabalho em termos de produção foi encontrar o tom do texto ideal para cada estilo, para cada perfil de apresentador. Porque são 8 perfis muito diferentes. Então, por exemplo, escrever sobre o Faustão exigiu um exercício da minha parte, até um tanto de irreverência, que condizia com a figura do Faustão. Já no caso, por exemplo, do Silvio Santos, já foi uma outra postura. O caso do Ratinho, por exemplo, que no começo da carreira se envolveu em muitas polêmicas, né, dentro do programa dele, que é um programa muito forte, né, exigiu um outro tom. Então, encontrar um tom ideal para cada tipo de apresentador realmente foi um grande desafio. Sem falar, é claro, do fôlego da pesquisa, né? Eu levantei mais de 1.300 materiais, entre áudios, documentos, reportagens, e conciliar tudo isso com as minhas atividades, né, de professor, pesquisador, consultor. É, realmente foi um trabalho muito desafiador, mas muito gratificante também.
Comunicadores S.A. de Fernando Morgado, está fácil nas livrarias, né? As grandes livrarias todas espalhadas pelo país, é fácil encontrar. E também a gente encontra nas livrarias a versão virtual?
Sim, tanto o livro em papel quanto o e-book, e em todas as principais livrarias online e físicas.
Então tá ótimo. Fernando Morgado, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Sucesso com Comunicadores S.A. E sempre que tiver algo novo, venha conversar com a gente.
É um prazer, Anderson. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço e obrigado aos ouvintes da Rádio Senado pela atenção.
O destaque agora é a roda de leitura da Biblioteca do Senado. Neste mês, o tema é a biografia escrita por Stefan Zweig, contando a história de Fernão de Magalhães e da primeira viagem de circunnavegação da Terra. Eu conversei com o mediador dessa roda, Márcio Garcia, consultor do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Márcio, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho como é que surgiu o seu interesse por esse personagem, por esses dois personagens, o Fernão de Magalhães e o Stefan Zweig.
Eu sempre gostei muito de alguns assuntos, por exemplo, as descobertas portuguesas, o período dos descobrimentos, melhor dizendo, né, esse fenômeno de expansão planetária proporcionado pelos europeus ali no século XV, XVI. Então, convergiu e também, obviamente, o Stefan Zweig, que é uma figura esplendorosa. Eu não sou um bibliófilo, mas gosto muito de livros antigos, de autógrafos, enfim, de documentos. E o Stefan Zweig, então, um grande escritor. Né? Ele, na altura, eu acho que foi um dos escritores mais lidos na época dele, e de uma trajetória pessoal, quer dizer, que vem de uma família importante, uma família nobre, no sentido de economicamente, materialmente estável, né? Mas que passou por períodos negros da nossa história, muito próximas dos dias de agora, e sendo judeu, ele teve que fugir, enfim, se viu em circunstâncias absolutamente dramáticas, enfim, ele e a família, né? E ele carregou consigo toda essa carga desse período, ele experimentou a Segunda Grande Guerra, enfim, ele veio ao Brasil. E aqui, em circunstâncias lamentáveis, em Petrópolis, não obstante gostar muito do país, enfim, ele decide, então, pôr fim à sua vida e comete suicídio em Petrópolis. Isso é um fato já bastante notório, bastante conhecido.
Eu não conhecia esse livro dele, né, sobre a expedição do Fernão de Magalhães. Eu, numa viagem e tal, eu vi o livro e tal, me surpreendeu. Por que que você acha que esse personagem, eu me refiro ao autor, ao Stefan Zweig, por que ele se interessou por esse outro personagem, o Fernão de Magalhães?
É curioso, o Zweig, ele sempre escreveu biografias, né? Famoso, Erasmo de Roterdã, é um texto muito bonito. Mary Studer também, ele escreveu uma biografia, Maria Antonieta. E ele disse que, pela vez primeira, quando ele foi aos Estados Unidos, no navio, ele falou que no primeiro dia estava tudo muito simpático, agradável, a primeira viagem que ele fazia de navio e tudo isso. Mas lá pelo quarto, quinto dia, já estava achando aquilo não muito simpático, né? O movimento do navio, isso naquele tempo, anos 30, né? E aí ele foi para a biblioteca do barco e aí pegou um livro sobre a história das grandes descobertas. E aí ele falou, poxa, eu estou aqui cheio de queixume aqui, cercado de conforto, né? Veja bem, naquela altura. E esse pessoal entrava naquelas caravelas, né? Quer dizer, um negócio assim, chegavam às vezes até ter que comer rato, como aconteceu com a expedição dele mesmo, no final, quando ele chega ao Pacífico. E o tempo inclemente, nada de mínimo conforto.
Falta de vitamina.
Exatamente.
Né? Uma taxa de letalidade. Assim, e para quem não está associando a expedição, se lembrando, foi uma expedição que buscou circunnavegar o planeta. Ele acreditava, como ele estava certo, que havia uma passagem que ligaria o Atlântico Sul ao Pacífico. Né? Isso não se sabia, ele tinha estudos e tal, imaginava e bancou essa. Ele era um português, né? Mas que fez uma expedição pela coroa espanhola,
Ele, mas só fechando a questão dos Vikings, aí ele falou, bom, eu vou escrever uma biografia sobre esse Fernando de Magalhães, porque me pareceu uma coisa realmente incrível, porque ele foi ler e é justamente o que você está descrevendo. Era um português que tinha uma experiência boa, esteve nas Molucas ainda, sob bandeira portuguesa, né, frota portuguesa, 1513, e importantíssimo, porque nos dias de agora, você comer um cravo, um gengibre, noz moscada é algo absolutamente trivial, mas naquela altura aquilo era uma joia, né? Era uma coisa absurda, o preço das especiarias, né? Que vinha, era um monopólio, sobretudo de Veneza e de Gênova, né? Quer dizer, passavam
pelo Mediterrâneo.
Mediterrâneo, toda aquela questão, ele passava ali pela região do Oriente ali, aquilo você tinha que pagar pedágio, era uma coisa absolutamente complexa. Quando você consegue ir lá por baixo, né, Vasco da Gama, encontra, passa pelo Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança.
A África,
isso.
Né?
E chega lá, quer dizer, então Portugal passou a ter uma vantagem comparativa monumental e se valeu disso. E era um país que, enfim, cresceu absurdamente na rota das especiarias. Né? Magalhães esteve lá, naquela região, e aí ele botou na cabeça que a terra dava para você fazer uma comunicação interoceânica. Que naquele momento era algo um pouco delirante. Ação, você saindo de um ponto, dando uma volta inteira, chegaria ao mesmo ponto. Quer dizer, isso era uma discussão que havia muito debate em torno desse assunto.
Na pena de um escritor talentoso, isso torna tudo mais saboroso, tudo mais literário. Já é uma vida que já está pronta para a literatura, né?
Sem dúvida, Marco Antônio. Eu recomendo com ênfase. Está aí a virada do ano, pessoal. Não tem um período aí de feriado e tudo. É uma leitura saborosíssima.
Falta uma edição brasileira recente.
Tem a última edição de
90... Do livro do Stefan Zweig.
A última edição, assim, até me surpreendeu. Eu achei que o editor ia se valer, a se aproveitar da circunstância dos 500 anos e publicar uma edição nova. A nossa última edição é de 99. Infelizmente, eu não
fora
localizei.
Catálogo,
não localizei. É difícil até de encontrar, mesmo em sebo. Mas nada que essas buscas virtuais, etc.
Quem puder comprar em editoras portuguesas, porque mas as editoras portuguesas, há uma editora portuguesa já com essa... esse livro. Enfim, pai Márcio, obrigado pela presença. Foi ótima a roda de leitura e alguns dias a gente vai poder ouvir, vai estar na íntegra no podcast do Autores e Livros.
Ok, Marco, agradeço a você.
Chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje lágrimas irão transbordar. E por conta do tema, você vai saber ainda o que significa epanáfora. Há quem afirme que lágrimas são palavras ditas de um sentimento calado e que chorar é lindo, título de poema de Mário Quintana. Chorar é lindo, pois cada lágrima na face são palavras ditas de um sentimento calado. Pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, porque queremos que sejam perfeitas. Esquecemos que são apenas seres humanos. Nunca diga que esqueceu alguma pessoa ou um amor. Diga apenas que consegue falar nele sem chorar, porque qualquer amor, por mais simples que seja, será sempre inesquecível. As lágrimas não doem. O que dói são os motivos que as fazem caírem. Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de estar entregando o seu coração para alguém que dê valor aos mesmos sentimentos que você dá. Manifeste suas ideias e planos para saber se vocês combinam e certifique-se de que, quando estão juntos, aquele abraço vale mais que qualquer palavra. Abordagem semelhante nos traz o poeta português Augusto Casimiro, nos versos de Voz das Lágrimas. Que belos são os olhos marejados, ó meu amor, de lágrimas. Parece que sobre os nossos olhos extasiados toda beleza e toda graça desce. Que numa lágrima somente, abraço infinito e divino, os altos céus, a nossa alma e a vastidão do espaço se beijam, fundem, realizam Deus. deixa correr as lágrimas. Só vêm aquelas almas lúcidas que têm os olhos claros, doces de chorar. Almas de amor, sem voz que diga tudo, deslumbradas de céu num gesto mudo, choram. E o pranto é um modo de falar. Sobre o tema, Cecília Meirelles compôs Lá na Raiz das Lágrimas. Lá na Raiz das Lágrimas, a divina memória dorme sonhos antigos, sem hora de acabar-se. Oh, na Raiz das Lágrimas, onde tudo é possível, Mancelinho, os ciprestes se recamam de orvalho. Lá, na Raiz das Lágrimas, lavram os pensamentos um denso musgo frouxo, sem rastros de presença. Oh, na Raiz das Lágrimas, uma areia de estrelas forma e desmancha praias e o horizonte caminha. Lá, na Raiz das Lágrimas, não existe mais rosa, não existe mais barca, não existe mais vento. Dorme, tênue memória, em leito sem limites, livre de qualquer sonho, onde tudo é possível. No poema, Cecília Meirelles se vale da epanáfora. Mas você sabe o que significa isso? Epanáfora, ou simplesmente anáfora, é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no princípio de sucessivos versos. No caso do poema, Na Raiz das Lágrimas, abre várias estrofes. Estrela Leminski e Théo Ruiz decantam o pranto na canção Lágrima. Até semana que vem.
Lágrima, lágrima, lisa, leve, límpida. Lágrima, lágrima, salgada e ríspida. Lágrima, lágrimas, marco etapas da vida. Lágrima, lágrimas, malditas bem-vindas. Lágrima pode ser mágoa, pode ser sono, pode ser raiva, pode um sonho realizar, pode ser por nada. Água que pode virar vida ou escorrer doída, confusa ou aliviada, se alguém estiver grávida.
Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.